essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Your mind, she said, with what may never be. The world is what you find, she said, as far as I can see. You count your possibilities as waves upon the sea, and take your chance. Separate the good and bad, the holy and the damned. Don't underestimate the power you hold within your hand. For even if we learn the truth, we'll never understand the mystery. Just reach out, I will stand beside you every day. Though I know we're only strangers in paradise, where you are is where you're meant to be.
Take my hand and we'll walk. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial, também pegando no 660 do AM, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, programa feito sempre ao vivo, exceção das épocas em que eu viajo a trabalho, deixo um especial musical gravado ou algum programa já gravado anteriormente. Estamos aqui ao vivo, né? Eu vim agora aqui pela Paulista e eu vim ouvindo música no carro e pensando algumas coisas para o programa. Eu vou deixar hoje as nossas linhas abertas daqui a pouco para vocês perguntarem temas pertinentes ao que nós abordamos aqui no programa. Eu não faço consulta particular, eu trabalho, vamos dizer assim, no atacado, não no varejo. Eu mexo com centenas de pessoas por semana, entre os cursos, as palestras que eu faço, as revistas que eu escrevo, os textos que eu envio pelo site do IPPB. Então, isso dá muito trabalho, não sobra muito tempo para consulta individual. Então, eu procuro passar informações que beneficiem as pessoas de uma forma genérica. Não dá para entrar no contexto pessoal de cada pessoa, interpretar uma experiência pessoal essa ou aquela, fica mais difícil. Então, daqui a pouco, quando nós abrirmos os telefones, liguem para cá, perguntem mais relativo às saídas do corpo, à mediunidade, os chakras, vida após a morte, e aquilo que eu puder responder, naturalmente eu vou fazê-lo. Entretanto, eu não sei tudo, e aliás, eu não conheço ninguém neste planeta que saiba tudo, embora muita gente assevere que sabe muito. Na verdade, quanto mais a gente aprofunda as coisas e estuda, mais descobre que não sabe quase nada diante da magnitude do universo, do infinito, da própria vida. E quanto maior o conhecimento, mais dúvidas aparecem. E é sempre bom alertar que conhecimento não é o mesmo que sabedoria. O mundo está cheio de pessoas lotadas de conhecimento e de técnicas variadas e que, entretanto, são medíocres em outras áreas, fora daquela especialização em que ela tem. É fato comum você pegar uma pessoa que às vezes é craque numa área, é técnica em alguma coisa, e de repente ela chega em casa e bate na mulher, por exemplo. O outro é o cientista tal, chega em casa e é alcoólatra. Então, não existe ninguém que seja craque em viver. Fala assim, eu sou técnico em viver. Só vivendo é que se aprende. A gente tem tanta coisa para aprender. Acontece que a gente acaba se especializando em algumas áreas. E dentro do conhecimento especializado dessas áreas, dá para passar informações legais e esclarecer outras pessoas que estão começando aí seus estudos espirituais. Então, dá para quem está um pouquinho há mais tempo trabalhando em cima desses temas, responder algumas coisas, sempre deixando claro que nada é absoluto, tudo é relativo, depende do ângulo de percepção de cada pessoa, o que às vezes é correto num contexto pode ser incorreto no outro. Nós sabemos que o valor cultural num determinado local, ele é válido ali, em outra cultura pode não valer nada. Nós sabemos que às vezes uma religião é vigente num certo país, ou determinado ícone religioso vale muito num certo país ou em certa cultura, e em outro país, com outra cultura, aquele que era idolatrado na outra cultura é vilipendiado, de repente, em outro momento. Então, nada é absoluto, a não ser a existência de todos nós, a causa primária que interpenetra tudo, o resto é relativo. Então, dentro do relativo dos estudos das saídas do corpo, dos chakras, da mediunidade, dá para informar um monte de coisas para vocês. Então, vamos estar abertos aí para responder isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero contar uma experiência para vocês. Eu recentemente apresentei aqui no programa alguns programas falando do mantra Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão dentro do contexto tibetano. Expliquei o significado do mantra. E sempre que eu falo desse mantra aqui em algum programa, dá uma repercussão muito grande. Muitos ouvintes ligam, mandam e-mails, mandam cartas perguntando mais. É um assunto que realmente as pessoas gostam muito. Então, eu estava hoje lembrando de uma experiência que eu tive no ano de 1994. Uma experiência muito importante que tem a ver com o mantra Om Mani Padme Hum. E muitos ouvintes também pedem que eu conte experiência, conte casos, porque muitas vezes falando um relato espiritual da gente mesmo, isso esclarece as experiências de outras pessoas que muitas vezes têm expressões parecidas com a experiência da gente também. Então, é claro que no particular, cada experiência tem uma tinta, uma nuance, uma cor. Mas quando você começa a conversar, você nota também que há aspectos gerais nas experiências das pessoas. Mesmo você contendo aspectos particulares, você pode correlacionar com a experiência de outros e achar pontos em comum. Por isso que é muito importante estar de mente aberta, estudando conhecimentos que venham de áreas diferentes, procurando equilibrá-los, de mente aberta, usando discernimento, sempre filtrando com discernimento todas as coisas que vê, que lê e que escuta. Ninguém é detentor da verdade absoluta, né? Então é bom estar sempre com o filtro do bom senso, filtrando as coisas que você vai percebendo e só aceitando aquilo que passar pelo crivo da razão, do bom senso e do discernimento das coisas, e recusando aquilo que não lhe parecer com discernimento nem com inteligência. Chega de viajar na maionese psíquica ou viajar em fanatismos diversos. Nós estamos em 2007, nós temos muitas informações abertas hoje que no passado eram informações esotéricas, trancadas, secretas em alguns grupos. Um desses temas é justamente as saídas do corpo, conhecidas ao longo da história como viagem astral, projeção da consciência, desdobramento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo e tantos nomes que as diversas culturas e doutrinas espiritualistas deram para esse fenômeno, seja aqui no Ocidente, seja no Antigo Oriente. Então, muitas informações ficaram trancadas durante um tempão, mas hoje elas estão mais ou menos abertas. Por exemplo, saídas do corpo são temas hoje que você entra na internet e acha centenas de sites sobre o tema, né? Você encontra muitos livros publicados em diversos idiomas sobre essa temática das saídas do corpo. Mesmo assim, muita gente ainda morre de medo desse assunto. Existem muitos mitos e lendas. Muita gente chega e fala assim: olha, isso aí é perigoso. Eu ouvi dizer que enquanto você está fora do corpo, um espírito pode entrar no seu corpo e você não conseguir voltar. Eu já ouvi dizer que enquanto você está fora do corpo, você pode se perder no além e não conseguir achar o caminho de volta para o corpo. Ou então, enquanto você está fora do corpo, a ligação energética, o chamado cordão de prata, pode ser rompida por um espírito das trevas e você desencarna. Tudo isso, gente, está no conjunto de mitos oriundos da ignorância do tema de outras épocas. Mas hoje em dia, com tanta informação aberta, tanta gente relatando saídas do corpo em aberto e de uma forma bem tranquila, não dá mais para ter um raciocínio desse. Entretanto, muita gente que estuda temas espirituais ainda morre de medo quando se trata do tema experiências fora do corpo, a viagem astral. Então, é muito importante contar as experiências pessoais, porque dá um tom mais informal, quebra aquela coisa do sobrenatural, do exagero, do místico, e traz a coisa para o lado mais humano, mais normal, de uma pessoa que mora na mesma cidade que você, que vai ao banheiro, que come, bebe, dorme, tem defeito e qualidades igual a você e que tem as mesmas experiências. Não se está falando de um mago da Atlântida antiga, não está se falando de um grande hierofante do antigo Egito, nem do grande Yogi morando na caverna do Himalaia. Estamos falando de pessoas que moram na área urbana, como São Paulo, a maior cidade do Brasil, onde eu moro, vocês moram, e nós temos saídas do corpo, normalmente porque é potencial natural de cada um de nós, independe de doutrina, de raça, de cultura, de sexo ou condição social ou financeira. É capacidade natural da própria consciência se desprender para fora do corpo físico, temporariamente, em diversas condições em que o corpo físico relaxa e favorece a soltura dos laços energéticos que prendem o chamado corpo espiritual, que também é chamado às vezes corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo de luz, que prendem temporariamente esse corpo ao físico, se afrouxam em condições que o metabolismo relaxa e o corpo espiritual se desprende temporariamente. É isso que é uma saída do corpo. Agora, quais são as condições que o corpo relaxa? Por exemplo, o relaxamento natural de todos nós, o sono. Por isso, durante o sono, o padrão de ondas cerebrais, que normalmente na vigília está em ondas beta, cai para ondas alfa, que é o relaxamento, depois ondas teta, que é o sono leve, e finalmente ondas delta, que é o sono profundo. E nisso o metabolismo cardiorrespiratório também relaxa. Então se abrem os centros energéticos, os chakras, se abre a aura e o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, podendo ficar pairando, flutuando sobre o corpo ou às vezes projetado em ambientes do mundo físico ou extrafísico. Agora, o que conta é o nível de consciência da pessoa. Ela está consciente da experiência ou está inconsciente, que é o mais comum? Ela está semiconsciente ou ela está agindo mecanicamente no plano espiritual, como ela faria no plano físico, sem perceber sequer que está fora do corpo, agindo como um autômato extrafísico, uma sonâmbula astral do lado de lá? A saída do corpo também ocorre em outras situações que o metabolismo relaxa, como numa prática meditativa, uma prática de yoga, um momento que a pessoa está fazendo uma prece, né? Um momento que ela está simplesmente relaxada no sofá, ou qualquer outra condição que haja relaxamento profundo do corpo físico, que as ondas cerebrais relaxem, é possível haver uma saída do corpo. Entretanto, como a maioria das pessoas não faz relaxamento, nem pratica meditação, né? Seja por falta de informação ou até mesmo pela pura e simples falta de tempo, a pessoa só se permite relaxar em que momento? No momento em que ela vai dormir. Por isso que 99% das experiências fora do corpo relatadas ocorrem durante o sono. Mas isso não significa que elas ocorram somente nessa condição. Elas podem ocorrer em diversos estados alterados da consciência, como eu já mencionei, e é um tema fascinante porque abre as portas do mundo espiritual para a pessoa em vida e ela percebe o que existe do lado de lá, mesmo sem ter desencarnado ainda em vida, e isso permite a ela perceber que a vida continua além da Terra. Ela não pode provar isso para ninguém, mas ela prova para ela e isso tira a dúvida e o medo da morte dela. Ela encontra pessoas desencarnadas que ela conheceu aqui, né? Às vezes foi até o enterro do corpo da pessoa. Ela sai do corpo e encontra a pessoa viva no plano extrafísico, viva seguindo a evolução dela com o corpo espiritual em outro plano. Então, para quem mexe com a saída do corpo de forma séria, profunda, sabe que a vida continua, essa pessoa não vai falar "eu acredito em vida após a morte", ela vai falar "eu tenho certeza", para ela. Agora, não dá para dar certeza para o outro. Que o outro tenha a própria experiência, desenvolva-se e tenha a sua própria certeza, né? Agora, ter essa certeza faz você caminhar com alegria pela vida, faz você superar as perdas temporárias quando alguém vai embora e na hora final sua, quando você também foi embora de uma vez para o lado de lá, é apenas uma projeção final. Você conhece o processo, você está tranquilo, você sabe o caminho, porque já foi outras vezes durante o sono ou durante um relaxamento do lado de lá. Por isso as saídas do corpo se revestem de uma grande importância, porque elas liquidam literalmente com o medo da morte, morte como conceito, essa coisa tétrica que as pessoas criaram. E a gente também vê muitas coisas legais fora do corpo e aprende muito com os espíritos sutis, chamados por aí de guias espirituais, mentores, amparadores extrafísicos, que são pessoas que moram do lado de lá, não são deuses, não são mitos, são apenas pessoas que moram do lado de lá e que viviam aqui também e que hoje estão do lado de lá, né? Fazem parte da mesma humanidade que a gente, só que agora eles estão em outro plano e aparecem durante as saídas do corpo, dando bons conselhos, orientações sadias e levando a pessoa para ajudar outras que desencarnaram e não tão bem e desbravando novos horizontes fora do corpo para aquela pessoa que se projeta. Numa das experiências então que eu tive fora do corpo, em 1994, era de manhãzinha, tipo 5:30 da manhã, já estava claro o dia, era um dia de verão, e eu estava deitado de bruços, a barriga para baixo. Então eu acordei e não consegui me mexer, aquele sintoma clássico da catalepsia projetiva. Então, como eu tenho isso desde os 15 anos, eu acostumei. Eu acordo, não consigo me mexer, não consigo abrir os olhos, não sai som nenhum. E eu já sei então que eu estou na iminência de uma projeção astral. Esse sintoma que tantas vezes eu já comentei aqui no programa e que mete medo em milhões de pessoas, para mim é uma maravilha, porque eu acordo, não consigo me mexer, simplesmente eu me entrego, não tento me mexer e calmamente flutuo para fora do corpo. É uma tranquilidade. Aquilo que mete medo nas pessoas porque elas não sabem o que está rolando, para mim é uma maravilha, porque daí eu me desprendo e posso passar para outro plano, e isso enquanto o corpo está dormindo, eu não estaria fazendo nada mesmo aqui no plano físico. Então eu acordei paralisado e logo a seguir eu me desprendi, pairei um metro acima do meu corpo, vi o meu corpo deitado, quer dizer, vi as costas do corpo, a nuca, e de repente uma força maior do que eu foi me tracionando para cima, e eu então percebi que havia uma presença espiritual por detrás de mim que eu não via, uma presença sadia, de um guia espiritual invisível. Eu tentei me virar para percebê-lo e recebi um comando mental, uma voz de homem na minha mente, telepaticamente, que dizia: não se vire. E aí aquela força dele, força, você se sente tracionado energeticamente, me puxou, e eu então me senti atravessando em frações de segundo vários prédios da cidade de São Paulo e passei para um outro plano em uma fração de segundo. A sensação que você está atravessando é planos extrafísicos. E então eu me vi num anfiteatro imenso, como se fosse uma sala de cinema imensa, tipo essas salas de Cinemark que tem aqui em São Paulo, bem grandes, né? Eu no ar, seguro pela nuca, por aquela entidade extrafísica que eu não via, né? Seguro ali pairando no ar, e ele então me desceu no palco, na parte superior daquele anfiteatro, e eu calculei mais ou menos umas 300 cadeiras no anfiteatro inteiro, todas elas ocupadas por espíritos desencarnados, ainda com problema após a morte. Eles estavam ali esperando alguém chegar para fazer um trabalho com eles. Havia um campo de força em volta da sala, então nenhum deles podia sair dali. Esse espírito então me colocou ali naquele palco, naquela parte elevada do anfiteatro, e eu pensei: vou virar, vou ver ele. Não se vire, não se vire. E aí ele telepaticamente falou para mim: você está sendo aguardado aqui, você vai dar passe nesses espíritos, porque a energia deles é muito densa, como você está fora do corpo, ainda ligado a um corpo carnal, sua energia é um pouco mais densa, então ela funciona melhor para esses espíritos ainda apegados na crosta planetária. Então, do plano superior, vai verter uma energia por você, e você vai canalizar ela misturando com a sua, para dar um equilíbrio nessa energia que chegue até eles, e eles vão melhorar. A essa altura, gente, já não, a minha consciência foi expandindo, e aí já não precisava mais virar, porque fora do corpo você não está enxergando com os olhos carnais como você enxerga aqui a reflexão da luz nos objetos. Não, você enxerga de forma quadridimensional, 360 graus, você enxerga para frente, para os lados e para trás sem se virar. É impressionante. Então eu percebi quem era que estava atrás de mim. Era um homem oriental, tipo japonês, não sei se é chinês ou japonês, mas acho que é japonês, baixinho, vestindo um kimono preto, cabelo preto partido de lado, uns 50 anos, né, Tomás? O cara era baixinho, com vozeirão, mas o homem era um sensei de artes marciais. Vai mexer com ele. O homem era um mestre de artes marciais desencarnado, um amparador ligado à coisa oriental ali e muito simpático, né? E aí ele percebeu o que eu vi e falou assim: se concentra que você vai aplicar passes neles. Vá lá e comece pela direita. E aí eu pensei: pô, como é que eu vou dar passe nesses 300 caras? Pô, eu sou só um, eu vou começar, mas não... Cheguei ali, gente, eu reconheço, eu estava com má vontade. Mas não era má vontade de ajudar. Dar passe em um, em dois, em três, estava bem. Como é que eu ia atender 300 entidades? Aí eu cheguei ali, comecei a dar um passe no primeiro, no segundo, e os caras me viam, mas não viam o espírito mais sutil atrás de mim. E ele percebeu e falou comigo assim, mentalmente: você não está fazendo de boa vontade, rapaz, faz com amor. E eu ali, novamente, mas não podia me furtar o pensamento: como é que eu vou dar passe em 300 caras aqui? Complicado, né? E aí, pessoal, eu continuei dando os passes ali, de repente, nas duas laterais, tinha uma entrada lá na ponta, entraram vários monges tibetanos desencarnados, mais ou menos uns 8 deles do lado esquerdo e mais 8 do lado direito, fazendo uma coluna de monges tibetanos, carecas todos eles, bem típico dos budistas tibetanos reclusos, vestindo mantos alaranjados com faixas da cor de vinho, 8 deles numa lateral e 8 deles, e eles se espalharam. E eles entraram com as mãos juntas em frente ao peito e se espalharam, e eles começaram então mentalmente a cantar o mantra Om Mani Padme Hum. Nenhum deles mexia a boca espiritual, vamos chamar assim, mas telepaticamente aquilo ressoava dentro do salão. Os espíritos que estavam sentados olhavam para aqueles monges aí, meio atemorizados até. E aí aquele som começou a reverberar, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e aquilo começou a tomar conta do ambiente, e eu comecei a sentir uma energia superior entrar em mim. Gente, eu fui praticamente incorporado pela egrégora do Om Mani Padme Hum, e a essa altura aquele espírito chinês botou as mãos nos meus ombros espirituais e falou assim, canta o mantra junto. E aí eu comecei a cantar o mantra junto, o espírito atrás de mim começou a cantar o mantra junto, todos nós começamos, Om Mani Padme Hum. E aí, gente, eu me senti possuído por uma força superior, eu comecei a dar passe nos espíritos, eu parecia o The Flash, hiper rápido, dava um passe num, passe no outro e fui indo. E eu falei, caramba, eu vou conseguir atender todo mundo, e eu dando passe velozmente nas fileiras de espírito para lá e para cá. Quando eu cheguei no último espírito, eles eram 300, mas eu fui tomado de uma força, de uma coisa impressionante, e eu sentia que aqueles espíritos caíam no sono para depois serem levados espiritualmente para ambiente de tratamento lá de lá. Quando eu estou chegando perto do último, eu escuto a voz daquele espírito assim, rápido Wagner, que o teu cordão de prata vai te puxar para o corpo. Quando eu estava dando passo no último, vapt, eu fui puxado pelo cordão de prata, em uma fração de segundo a sensação de queda de alta altura, e eu pou, bati no corpo físico com aquela repercussão física, aquele tranco, e abri os olhos. Na hora que eu entrei no corpo, aconteceu um fenômeno que é muito comum. Quando você está fora, você tem uma consciência diferente daqui. Quando você encaixa no corpo, o cérebro às vezes trava a memória e aquilo fica parecendo um sonho, uma lembrança fugidia, incompleta. Eu abri os olhos e falei assim, meu Deus, eu tive uma projeção astral, estava ali, mas o que estava acontecendo? Eu fui perdendo a memória da experiência, e iria perder, sabia que tinha rolado algo, mas não conseguia lembrar. De repente eu escuto uma voz dentro da minha cabeça dizer assim, Tomás, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu abro os olhos, está o espírito lá japonês cantando o mantra, e aí imediatamente eu lembrei da experiência. Se ele não tivesse ali, eu não teria lembrado dessa experiência. Então, eu estou contando isso aí para vocês, com uma experiência muito bonita. Até hoje eu não escrevi essa experiência, é um relato ainda inédito. Eu conto essa experiência em palestras e cursos, mas nunca escrevi para mandar pela internet, nem está em nenhum dos meus livros sobre o tema. Então, estou contando aqui para vocês pela primeira vez aqui no programa. O programa está no ar desde 99, quer dizer, vamos fazer 8 anos de programa em breve. Eu nunca havia contado essa experiência aqui para vocês. Então, uma experiência com o mantra Om Mani Padme Hum durante uma saída do corpo. Bom, o Tomás está me avisando, nós já estamos aí na hora do intervalo. Eu vou deixar as 3 linhas abertas, vocês já podem ligar para cá. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Liguem para cá, já agora, mesmo na hora do intervalo, tá? E eu vou respondendo as perguntas de vocês pertinentes aí aos temas que a gente fala aqui no programa. Tá bom? Então já já nós estamos voltando.
Your mind, she said, with what may never be. The world is what you find, she said, as far as I can see. You count your possibilities as waves upon the sea, and take your chance. Separate the good and bad, the holy and the damned. Don't underestimate the power you hold within your hands. For even if we learn the truth, we'll never. just reach out, I will stand beside you every day. Though I know we're only strangers in paradise, where you are is where you're meant to be.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Na primeira parte do programa eu falei um pouquinho sobre experiências fora do corpo, e nessa segunda parte nós estamos com os telefones abertos para vocês ligarem caso queiram fazer perguntas. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. A música que tocou agora e que é a mesma da abertura é um CD que nós usamos muito aqui no programa no ano que esse disco saiu, no ano de 2000. Essa música se chama As Far I Can See, e ela é de um disco do baixista Colin Bass, que participa da banda inglesa de rock progressivo Camel. O nome do disco é An Outcast of Iceland, um disco muito bonito. Participa na guitarra o Andrew Letmer, que é o guitarrista do Camel. Eu vou repetir, o artista se chama Colin Bass, o nome do CD An Outcast of the Iceland. O disco é maravilhoso, tá? E vocês podem achar ele por aí em lojas que têm CDs importados, tá? Algumas lojas na internet também pode ter para vocês, como no site da CD Point, que tem muito material legal, www.cdpoint.com.br. Eu costumo comprar material bem legal lá. Nossas linhas estão abertas. Tomás, tem alguém na linha? Então, pode liberar a ligação. Olá, quem está falando? Oi, quem fala? Alô? Caiu a linha? Pode soltar outra então. Olá, quem está falando?
Oi, Roberto, tudo bom, Wagner?
Oi, Roberto, você fala de onde?
Eu falo aqui de São Paulo, Tucuruvi.
Ô, a rádio tá pegando bem aí no Tucuruvi?
Pega legal, não precisa pedir pro Tomás subir na antena, não.
Não precisa pedir pro Tomás, tá vendo, Tomás? O pessoal... Esse bairro que você mora, o Tucuruvi, é aí onde tem o Horto Florestal, perto da Serra da Cantareira. É um lugar que eu gostaria de morar. E o Tomás mora aí no Tucuruvi, sabia?
Ah, é?
É.
Meu vizinho.
Vamos lá, quer fazer alguma pergunta, Roberto?
Eu quero sim. Ô, Wagner, sempre na história da humanidade a gente teve... líderes de pouca qualidade espiritual, né? Hoje a gente tem o Bush, o cara da Venezuela, o Chaves, né?
Um monte de porcaria, né? Vamos
perigosas,
traduzir.
Né? Yeah. Eu queria saber se existe algum tipo de controle por parte dos espíritos mais elevados, no sentido de proteger a humanidade de alguma loucura, sei lá, o cara tem um ímpeto de soltar uma bomba nuclear, se os espíritos de hierarquia têm como influenciar e proteger a humanidade contra alguma loucura, algum ímpeto desses caras.
Bom, Roberto, tudo é causa e efeito, né, na natureza. Desliga o telefone para outra pessoa ligar, eu vou responder aqui no ar para você, tá bom?
Obrigado, vai.
Obrigado por você ter ligado, viu? É o seguinte, as coisas que rolam na natureza, elas são causas que geram efeitos. A humanidade gera aqui no planeta, e vamos separar, o planeta é lindo, mas a humanidade é complicada. E ao falar que a humanidade é complicada, eu não estou julgando nada, porque eu também faço parte da humanidade. E o que, que nós temos? Um conjunto de homens e mulheres na Terra que pensam, que sentem e que agem. Como cada ser humano é uma mistura de qualidades e defeitos, nós temos na Terra pessoas com atitudes maravilhosas e pessoas com atitudes terríveis no mesmo planeta. Então, como a boa parte da humanidade ainda é muito violenta, pensamentos confusos, emoções estranhas, geram atitudes terríveis. E isso vai criando psiquicamente um clima terrível que faz com que entidades hiperpesadas reencarnem no planeta. E como um planeta é desse jeito, com uma humanidade complicada, presa com valores materiais, presa com a coisa da forma física, sempre jovem, presa com a noção do dinheiro apenas, das coisas físicas, sem nenhuma noção espiritual, complica muito. Então, pessoas sem nível ascendem ao poder, como uma espécie de efeito a essa causa, que é o grande vazio existencial da humanidade. Então, pessoas vazias tendem a eleger pessoas vazias para o poder, e o resultado é violência. Eu te garanto que, se houvesse consciência por parte das pessoas, nenhum líder desses aí ruim seria eleito. Imagina, uma pessoa com consciência jamais elegeria uma pessoa incompetente para estar num cargo. Então, por exemplo, eu não votaria no Bush se eu fosse americano, você não votaria, né? Mas um monte de gente na América votou, porque está na mesma sintonia daquele cara, e daí por diante. E não pensa que isso é um evento só de agora. Dá uma olhada no século XX, aí, na metade, na década de 40, o surgimento de caras como Hitler, Mussolini, né, o imperador Hirohito no Japão, que levou o Japão à derrocada e tomar duas bombas por causa do imperador maluco que enfiou o Japão no eixo com a Itália e a Alemanha para causar a guerra por aí e complicar as coisas. Dá uma olhada lá no século XIX, quantos déspotas apareceram, Napoleão Bonaparte, o imperador, o Bismarck na Alemanha, e vários outros, se a gente for vendo na história da humanidade, pinga sangue. Então esse é um planeta com uma humanidade ainda pesadona, que muitas vezes tem no poder líderes terríveis que acabam detonando situações que acabam karmicamente esgotando o vazio existencial de boa parte das pessoas. Pelo menos é assim que eu entendo, porque é muito difícil a gente conseguir compreender eventos kármicos coletivos, porque envolve percepções de outro nível que a gente não tem, que a gente está muito envolvido individualmente com a gente mesmo. Então, para ter uma noção assim maior de karma planetário ou de humanidade, a gente teria que estar num outro plano, olhando isso de outro ângulo. Mas aqui na Terra, olhando apenas pelo ângulo de um ser humano, parece estranho esses caras estarem no poder. Agora, olhando por um ângulo espiritual, do jeito que a humanidade é nada mais natural do que ter caras como esses no poder, que refletem a violência e o vazio existencial da grande parte da humanidade, tá bom? Mais alguém na linha, Tomás? Quem tá falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Meu nome é Marcos.
Marcos, tudo bem com você?
Tudo bem.
Tá falando de onde?
De Santo André.
A rádio tá pegando aí bem no ABC?
Pega bem, muito bem.
Que legal, quer fazer uma pergunta?
Eu quero.
Fique à vontade.
Wagner, eu queria saber se você já teve alguma experiência de projeção do corpo mental.
Sim.
Você descrevesse para nós aqui.
Isso é difícil de descrever para caramba, porque uma experiência de corpo mental, você perde toda a referência de tempo e de espaço, porque você não tem as percepções da maneira como a gente tem aqui, vamos dizer assim, individualizada, né? Eu tenho alguns relatos, inclusive, lá no site do IPPB. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar mais ou menos aqui, mas eu vou te pedir, Tomás, você tem como pegar ele no telefone de novo? Deixa o seu e-mail com o Tomás, eu vou te mandar em casa quando eu chegar, uns dois ou três relatos de projeção do corpo mental escritos, que aí fica mais fácil. Eu vou tentar explicar por alto aqui na rádio, mas eu mando o relato para você, já que você estuda o assunto, fica legal para você compreender, tá bom? Tomás, pegou ele na linha de novo? Anota o e-mail dele então, por favor, e eu mando para ele. Tá aí, pegou? Então é o seguinte, uma projeção do corpo mental é o seguinte, o ser humano, ele contém vários campos energéticos que refletem a sua própria natureza de pensamentos, emoções e atitudes físicas. Você deitou o corpo físico, você pode projetar de dentro para fora o chamado corpo espiritual, o corpo astral, o psicossoma, o corpo de luz. Então, estando fora do corpo, você voa, por exemplo, pensa assim, eu vou para a direita, vou para a esquerda, eu vou voar para cima, eu vou atravessar tal coisa. Você tem noção de que você está atravessando um objeto, você tem uma noção individual, eu estou aqui, vou daqui para lá, você tem uma noção de espaço, você também tem uma noção de tempo, tipo, estou fora do corpo, caramba, uma hora atrás eu estava vendo televisão no sofá, dormi, agora estou fora do corpo. Há noção de tempo, há noção de espaço. Você olha para si mesmo, você percebe uma forma energética que reflete o formato do corpo físico, porém muitas vezes pode tomar o formato de uma bola de luz, um foco energético. O próprio corpo astral é dotado de alta plasticidade e ele plasma tudo aquilo que o pensamento da pessoa projetada fora do corpo pensa. Acontece que esse corpo astral ainda não é o corpo definitivo da própria consciência, é mais um veículo de manifestação, assim como o próprio corpo físico. Então é possível a pessoa fora do corpo desprender-se temporariamente para fora do próprio corpo espiritual, numa espécie de segunda experiência, que foi dado o nome para isto de projeção do corpo mental, aonde apenas a mente, a consciência, se projeta para fora do corpo extrafísico e se manifesta sem forma no chamado plano mental, e a pessoa se percebe apenas como um foco de consciência, um ponto, uma consciência sem forma. Ela não vai te falar, eu fui da direita para a esquerda, não há noção de tempo e de espaço. Ela também vai te falar, me senti fundida ao universo, eu senti que eu era pura consciência, havia uma luz que permeava tudo. Então é muito difícil você explicar isso em palavras daqui, porque perde-se a referência de tempo e espaço, e aí fica difícil de explicar. Então, por alto é isso, o desprendimento do corpo mental para fora do corpo espiritual não é uma experiência muito comum. O mais normal é a experiência fora do corpo, com o corpo espiritual, o corpo psíquico fora, mas essa possibilidade do corpo mental se projetar ocorre em algumas experiências. Como são experiências muito transcendentes, que quebram paradigmas, são experiências que a pessoa não pode ter muito frequente, senão ela nem aguenta ficar encarnada, porque são experiências de tal nível que a pessoa, quando volta, ocorre uma transformação profunda com ela, e isso muda os paradigmas dela. E isso é óbvio, toda transformação precisa ter também um tempinho de adaptação para ela. Se a pessoa tem muita experiência desse tipo, ela pode perder o pé no chão. Eu conheci alguns casos assim. Então, eu já tive essas experiências, e elas sempre foram dosadas. E as experiências que eu tive foram guiadas pelos amparadores extrafísicos que me guiavam na experiência, eles também tendo a mesma experiência, porque um espírito desencarnado, o que ele faz no plano espiritual? Ele relaxa o corpo espiritual e projeta o corpo mental dele para fora, para um outro plano, né? Então, como eles são craques nisso, eles vêm até aqui, leva a gente para fora do corpo, relaxa junto com a gente lá e vai junto. É uma experiência muito legal. Mas, como eu disse, difícil de narrar. Eu vou mandar o e-mail para você que perguntou, você aí de Santo André, tá? Com maiores detalhes, porque, pelo visto, você estuda o assunto, fica mais fácil a compreensão. Mais alguém na linha, Tomás? Quem está falando?
Alô, é Márcia.
Oi, Márcia, tudo jóia com você?
Tudo bem.
Tá falando de onde?
De Cambuci, São Paulo.
Ô, Cambuci, você tá... Tá pegando bem a rádio aí?
Tá pegando bem.
Eu morei, quando eu vim do Rio aqui para São Paulo, eu fiquei hospedado num apartamento aí no Cambuci, na Rua Escoveiro. Né? Uma amiga minha, a Miriam, me hospedou muitos meses quando eu morava no Rio, ficava em São Paulo indo e voltando, ficava hospedado aí no Cambuci, eu conheço bem o bairro.
Ah, é legal aqui.
Bom, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade.
Tá, eu quero saber o seguinte, desde criança eu tenho sintomas da catalepsia projetiva, né?
A paralisia.
Isso, só que eu, talvez por medo, eu não consigo realizar a projeção, mesmo sabendo agora que eu posso fazer a projeção, eu não consigo. Eu quero saber se tem alguma prática que eu possa fazer para, no momento, eu ter consciência de que eu posso sair.
Não, não tem prática, não. Na hora se entregar, relaxar mesmo, porque na hora da catalepsia, tudo que você tentar pensar de técnica vai acelerar o teu mecanismo mental, entendeu?
Certo.
E isso faz com que o padrão de ondas cerebrais volte para a vigília, vai travar a experiência na hora. Na hora da paralisia, não é para você fazer essa ou aquela técnica. Se entrega, relaxa, não tenta se mexer, sabe? E se entrega, que a flutuação ela ocorre rapidamente se você fizer isso. É como dica, tem alguns livros muito bons. Tem um livro que a editora Pensamento editou durante muitos anos. Se você achar em alguma livraria, compre. Se chama A Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, do Silva Muldoon. Você tem um livro muito bom também de um projetor americano chamado William Bulman. São dois livros. O primeiro se chama Aventuras Além do Corpo, né, da editora de Ouro, e o segundo agora saiu pela editora Pensamento, se chama O Segredo da Alma, que é um livro excelente, você acha em qualquer livraria grande. Tem também o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, da editora Record, e um dos livros meus, eu te indico, Viagem Espiritual Volume 2, né, que também fala muito de catalepsia projetiva. Tá? Entra lá no site do IPPB, que tem muita coisa boa sobre isso. É www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Lá eu joguei muitas informações sobre essa paralisia, tá bom?
Tá bom.
Obrigado por você ter ligado, tá?
Tchau, tchau.
Até mais. Dá tempo de atender mais um, Tomás? Ou não? Dá? Quem tá falando? Caiu a linha? Tem mais alguém na linha? Vai ser o último, que acho que não vai dar tempo, né? Quem tá falando?
Rebeca.
Oi?
Boa tarde. Rebeca.
Oi, Rebeca. Tudo jóia com você?
Tudo bem.
Qual o seu bairro?
Você, tudo bem?
Que bairro é o seu?
Eu sou de Pirituba, São
Pirituba.
Paulo.
Pirituba, tá pegando bem a rádio aí?
Muito bem.
Ah, que legal, engraçado. O pessoal fala que quanto mais a gente sai do centro da cidade para ir para... Né, vai saindo da cidade, a rádio pega bem, né? E Pirituba já tá pertinho da entrada da Anhanguera, né? Eu sempre passo aí pertinho.
Bem do lado de...
Sempre passo aí pertinho quando eu vou dar palestra em Jundiaí, que eu entro aí pela Bandeirantes.
Ah, tá, mas eu tô bem longe.
Bom, quer fazer uma pergunta?
Perto da Lapa. Bom, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu tenho muitos e muitos e muitos históricos de que realmente existe espíritos, digamos assim, outras vidas. Eu quero falar engraçado, hoje eu ainda pensei assim, eu preciso falar isso para alguém. E várias vezes ligar na rádio e hoje eu quis falar com você. Então é assim, eu quero te dar uma dúvida que tem ocorrido muitas vezes comigo e hoje mesmo.
Tá falhando a ligação. Ô, Rebeca, não tá dando pra te ouvir direito, a tua ligação tá falhando.
Deixa eu ver, tá melhor?
Ah, melhorou agora, fala de novo.
Então é assim, eu sinto várias vezes, hoje mesmo, nessa madrugada, eu senti assim, que o meu corpo, ele parecia que estava tomando um choque de 220.
Certo.
Eu sinto isso várias vezes.
Esse choque, ele é localizado numa área ou ele se espalha por dentro do corpo?
É o meu corpo inteirinho.
É, isso é chamado estado vibracional, é um dos sintomas da saída do corpo também.
Meu Deus, só que assim, essa noite eu consegui mentalizar um salmo. Eu falei, não vou ter medo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De repente eu estava dentro de um trem.
Uhum.
E esse trem me levou para um local, mas esse local tinha vários cachorros e esses cachorros tentavam me pegar. Falei, aí vinha alguém e falava, inconstância, inconstância, inconstância. E eu falei, eu consegui voltar.
É o seguinte, tem uma explicação para isso. Vamos primeiro no sintoma. As descargas energéticas, elas podem acontecer com a própria aura. São energias que vão e voltam por dentro do corpo. Parece uma tempestade elétrica, parece choques que viajam por dentro do corpo. Isso é igualzinho a pessoa que tem carro a álcool no inverno e que primeiro começa a aquecer o motor antes da partida. O corpo espiritual, como tem uma vibração muito leve, é muito vibrátil, para escapar da inércia do corpo físico, que está com o metabolismo mais baixo, o corpo espiritual acelera a vibração. Se a pessoa desperta nessa hora, ela sente vibrações que vão e voltam. E é um sintoma muito comum, que é chamado estado vibracional. Quem deu o nome estado vibracional para esse sintoma foi um projetor americano chamado Robert Monroe, que em 1971 lançou um livro que hoje é um best-seller do assunto, que se chama Viagens Fora do Corpo. E ele então tem um capítulo no livro, capítulo 15 ou 16, se eu não me engano, em que ele fala do estado vibracional. Posterior a ele, vários outros projetores e pesquisadores vieram falando desses choques. Valdo Vieira, William Bulma, Geraldo Medeiros, eu mesmo e vários outros. Mas o nome estado vibracional, quem primeiro falou dele foi justamente o Robert Monroe. Então não se espanta, essas vibrações são normais e elas antecedem muitas vezes as projeções astrais. A relação da tua saída do corpo com o trem, ela está misturada com simbolismos aí e arquétipos dos seus sonhos. Quando ocorre a presença de cachorro num sonho, por experiência que eu estou te falando, misturado com projeção astral, cachorro significa lealdade. E se tem a figura de cachorros projetada latino contra você, num contexto até xamânico, que é um contexto que eu estudei muito, cachorro é lealdade. Se o cachorro aparece e late, ele está pedindo a pessoa para ser leal, ser fiel a alguma coisa. E como você está falando que escutou uma voz falando inconstância, inconstância, alguém espiritualmente, um guia, está te cobrando ser mais constante em alguma coisa, ser mais fiel, mais firme em alguma coisa que você não está sendo, ser mais leal e constante em alguma coisa. Pare e pensa, isso é no caminho espiritual, é no caminho emocional, no caminho profissional, dá uma olhada, aonde é que você está sendo inconstante? E firma ali, seja mais constante, provavelmente é essa a interpretação mais correta aí da sua experiência, tá bom? Tomás, estamos chegando em cima do laço, né? Certo? Pô, Tomás, você adiantou o relógio? Né? Gente, chegou rapidinho o final do programa, repetindo o site www.ippb.org.br, telefone para informações aqui em São Paulo, 61635381. Vou repetir, 61635381. onde eu faço as palestras aqui no Ipiranga. As palestras recomeçam a partir de fevereiro, cursos também. Esse sábado eu vou estar dando uma palestra, entrada franca, na Fraternidade Pax, na Avenida Brasleme, 1353 ou 1357, eu não lembro. Fraternidade Pax, muito conhecida, às 15 horas, nesse sábado agora. Então, uma palestra sobre saídas do corpo. Você pode achar informação no site da Fraternidade Pax, www.fraternidadepax.org.br. Fraternidadepax.org.br. Eu vou estar lá às 15 horas nesse sábado falando de saídas do corpo. Avenida Brasleme, 1353, em Santana, Zona Norte de São Paulo. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, para quem está pegando aí o programa pela primeira vez. O Tomás está mandando um beijo para os rapazes que estão escutando o programa. Eu mando um beijo para as moças que estão escutando o programa. E o Evaldo deve estar escutando o programa agora, o Tomás. E ouvi dizer que ele ganhou de presente um pijama no ano novo, um pijama rosa com bolinhas azuis. Ele deve estar deitado no sofá que ele dorme cedo escutando o programa agora. O Evaldo, o Tomás está mandando um beijo para você e disse que quando fizer uma sopa quentinha aí daquelas boas... Vai, ele está dizendo que vai na sua casa tomar sopa. Canja? Canja de galinha? Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui às 19 horas. Um abração.
Complicate your mind, she said, with what may never be. The world is what you find, she said, as far as I can see. You count your possibilities as waves upon the sea, and take your chance. Separate the good and bad.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.